Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Esta é a Agenda Africana aqui na Voz da América e hoje vamos a Moçambique para conversar com o investigador e professor universitário Carlton Cadeado, que acaba de fazer um novo estudo que tem a ver com conflitos armados e, neste caso, o ressurgimento do conflito armado em Moçambique, especificamente o conflito que foi há 12 anos. O Dr. Carlton Cadeado é do Instituto Superior de Relações Internacionais, uma instituição que vai mudar de nome e, em conversa informal, percebi que eles também estão a começar a aprender a dizer este novo nome, que será Universidade Joaquim Chissano. Dr. Carlton Cadeado, bem-vindo à Agenda Africana.
Muito obrigado.
Para já, o que é que o motivou a interessar-se por esta temática?
Primeiro, por causa da profissão mesmo. Na orientação profissional, eu lido muito com assuntos de paz e guerra, segurança nacional e internacional. Segundo, e mais importante quanto a mim, é que durante muito tempo discutiu-se as causas da guerra em Moçambique, este ressurgimento, mas foi sempre numa perspectiva de culpabilização para questões macroestruturais, para questões de liderança do lado do governo da Frelimo, mas nunca se abordou muito a dimensão da liderança dentro da própria RENAM. Então, só peguei o lado da liderança da Frelimo e fiz a transposição para analisar do lado da RENAM.
E neste caso concreto fala do conflito que foi há 12 anos.
Sim, sim. Esta guerra que foi de 2012 a 2000, hoje dizem que é 2013, até 2017, quando tivemos o anúncio das tréguas ilimitadas proclamadas pelo líder da RENAM, falecido Afonso Djakam.
E o que é que foi a grande descoberta desse estudo?
A grande descoberta tem muito a ver com a qualidade da liderança da RENAM, que foi muito tempo abordado, mas nunca de forma sistemática e para justificar ou explicar os conflitos que nós vivenciamos de 2012, 2013 até 2017. Este é um dado. O segundo dado, que eu acho que é o mais importante no âmbito da qualidade da liderança da RENAM, é a relação de poder que havia entre o falecido presidente Afonso Djakam e a ala militar, os membros da ala militar de Afonso Djakam. Todos sabemos que Afonso Djakam era um líder carismático para os homens da RENAM, um grande comandante para os homens da RENAM, mas nós sabíamos que estes homens, de quem ele comandava, também tinha uma força capaz de o obrigar a tomar determinado tipo de posicionamentos políticos. Sempre pensamos que tudo girava à volta do seu poder. Terceiro elemento que eu acho que é fundamental é que cheguei à conclusão de que há aqui uma dimensão ou dose de erros estratégicos que o Afonso Djakam cometeu e que originaram ou pode ser parte da explicação para chegarmos às causas da guerra que ressurgiu.
Um dos pontos que tem se discutido ao nível da política moçambicana é que a RENAM sempre conseguiu negociações usando também a sua parte armada.
De facto, neste estudo eu confirmo isto. A RENAM usou a parte militar e é esta parte militar que o Djakam usou sempre, mas a esta altura os militares perceberam-se que eles estavam a ser usados, mas nunca para resolver a sua própria agenda, que era a agenda de desmobilização, desarmamento e reintegração, não é? Que o Afonso Djakam sempre adiou, que é para manter esta força política através das armas, e que sempre conseguiu alcançar os seus resultados. Mas desta vez, passados mais de 20 anos, para alguns militares, sobretudo da ala forte da RENAM, já estava a ser injustificável o tempo. E quero-me parecer, esta é outra parte da conclusão que é preciso explorar um pouco mais, né? É que pareceu-me a dado momento que os militares sentiram que se não fosse este momento para aproveitar usando a figura de Afonso de Acama para fazer a pressão, provavelmente eles perderiam o momentum para poder fazer a sua agenda. Dito de outra forma, é que eles reconheciam na figura de Afonso de Acama a força política e militar para fazer passar a sua mensagem. Então era preciso aproveitar agora, porque mais dia, menos dias depois da morte de Afonso de Acama, não existiria uma outra figura para iniciar essa agenda.
Também diz-se que é um bocadinho difícil para um país como Moçambique, que o sistema de justiça muitas vezes é questionado. Se a RENAMO não recorresse às armas, se calhar muitas questões políticas não fossem resolvidas. Chegou de abordar esta questão?
Eu não abordo diretamente essa questão, mas conheço essa narrativa. E conheço essa narrativa que é muitas vezes resumida na seguinte expressão: é que a Frelimo só houve na base da força. E só com a força é que nós conseguiremos mover a Frelimo. Essa é uma expressão que é muito dita no cenário político moçambicano. Não é? E a RENAMO usou isso para fazer passar a sua agenda. Repare que quando o Afonso de Acama esteve em Nampula e depois foi para Gorongosa, não foi por livre e espontânea vontade. Foi forçado pelos homens da RENAMO, que descobriram que a força da RENAMO estava nas armas e que só com essa força da RENAMO nas armas é que poderiam forçar mudanças e ações políticas do lado do governo. Mas essa é uma expressão que está aqui no cenário político moçambicano. Já não é novidade para ninguém quando se diz isso.
O de Acama já não está entre nós, a RENAMO teve as eleições, tem uma nova liderança. Tendo base naquilo que estudou nesta análise, como é que a RENAMO pode se posicionar agora, que também discute, continua a discutir o desarmamento e a integração dos seus homens armados e para tornar-se, se calhar, um partido político sem armas?
Esta é uma pergunta que interessa muito ao governo da Frelimo, que interessa também à sociedade no geral. Por que eu digo isto? A RENAMO tem uma gênese militar, tem um ADN militar que tem mais poder do que o ADN político, que é praticamente emergente na RENAMO. Não é? Estamos a falar de 1990, nos anos 1990 para cá, que surge, na verdade, com estrutura, com bases, uma ala militar política da RENAMO. Mas esta ala política ainda tem muita dificuldade de se impor, não é, sobre a ala militar. Mesmo no Congresso foi visto o pronunciamento que os homens do quartel-general da RENAMO fizeram. Foi sempre um posicionamento de demonstração de poder e de força, como quer dizer que nós não vamos nos movimentar sem nos resolver esta agenda de desarmamento, de reintegração e cumprimento dos acordos que foram feitos com o antigo líder da RENAMO. Este é o primeiro aspecto, a luta de poderes entre a ala militar, entre o ADN militar e o ADN político. Então, quando se resolver esta questão do ADN militar e político, provavelmente teremos uma situação mais ou menos equilibrada na RENAMO, mas sem resolver a questão da integração destes homens irmãos da RENAMO, este ADN militar continuará a ser a força determinante dentro da RENAMO.
E que riscos é que pode ter, riscos ou vantagens pode ter para um país como Moçambique?
Neste momento, a grande questão era a possibilidade deles voltarem a usar as armas para fazer a guerra. Eu tenho a convicção que depois da morte de Afonso de Acama e dos resultados eleitorais que a RENAMO obteve, essa possibilidade de retorno à guerra tornou-se remota. E vai ficar mais remota ainda quando se conseguir fazer a acomodação destes homens da ala do ADN militar da RENAMO neste processo de desarmamento, desmobilização e reintegração. Porque, outra vez, a guerra ressurgiu, segundo esta perspectiva de análise, porque estes homens armados da RENAMO fizeram a pressão para o Sr. Afonso de Acama resolver a situação deles no momento ideal em que a RENAMO estava a reclamar os resultados eleitorais. Não é? Então, deste momento, já não há motivo para reclamar muito a sua reintegração, porque está a ser discutida a sua agenda. Eles conseguiram impor isso usando a força das armas e a força do nome de Afonso de Acama. E estes resultados eleitorais que foram conseguidos e que se espera na narrativa ou na psique político-militar da RENAM que venham a ser ganhos nas próximas eleições, vai dar um conforto econômico, político, social, de reintegração dos homens da RENAM, que vai diminuir a propensão para usarem a força. Então, esta é a minha perspectiva. O outro lado positivo, se calhar, que temos que olhar no meio de tudo isto, é que o Estado moçambicano ganha a percepção de que a RENAM está-se a modernizar do ponto de vista político para jogar com as regras de jogo político e diminuir a força das armas.
Pela conversa que estamos a ter, percebe-se que são homens armados que são certamente de uma certa idade, não se trata de jovens. Será que há novos recrutas e esse cenário pode ser possível dentro da RENAM?
Agora é difícil dizer muito, mas é uma possibilidade que não pode ser ignorada. Tanto é que sabe-se que houve alguns recrutamentos novos, mas não se sabe a magnitude desses novos recrutamentos. Soube-se que houve aqui algum equipamento militar que apareceu na RENAM com certa dose de novidade, no sentido de que eram novos, mas não se sabe qual era a magnitude. Agora, enquanto a RENAM não nos der, enquanto não virmos o desarmamento, a desmobilização, as listas, os nomes, vai ser sempre uma especulação.
2019 é um ano de eleições em Moçambique. Sente que há confiança entre a RENAM, que é o principal partido da oposição, e a Frelimo no poder, para que este processo não tenha cenários como os anteriores, quer da parte de aceitar e também fazer uma contagem justa dos votos?
Ainda é prematuro falarmos de confiança. A Frelimo e a RENAM vão gerir as suas desconfianças. A RENAM tem a desconfiança em relação ao Frelimo e a Frelimo também tem a desconfiança em relação ao RENAM. E vão jogar sempre neste aspecto. O presidente Nyusi fala muito da confiança que estabeleceu com o senhor Afonso de Acama enquanto fazia as negociações diretas, mas claramente o senhor de Acama e o presidente Nyusi confiavam na desconfiança. E vai prevalecer essa desconfiança hoje, porque Afonso de Acama já não está. Não é? E quem está na nova liderança agora não tem o mesmo carisma que tinha o Afonso de Acama para poder fazer a confrontação ao regime da Frelimo, ainda que fosse com recurso às armas também. E mais, as instituições do Estado ainda têm esta dose de Frelimo. Não é? E isto vai prevalecer a desconfiança.
E assim foi a nossa conversa com o Dr. Calton Cadeado, do Instituto de Relações Internacionais de Moçambique. Ele é docente e também investigador. Conversamos com ele sobre as causas de ressurgimento do conflito armado em Moçambique, em referência ao conflito que foi há 2 anos. Amigos, um grande abraço do Amancio Miguel e até para a semana.